Família, povo de Deus, viração do dia especialíssima hoje, mesa preparada assim, com substância. Hoje a nossa mesa preparada aqui em casa está substanciosa, né? Amigos queridos, mais chegados do que irmãos. Eu tenho que ir devagar aqui porque senão a emoção vai tomar conta e nós vamos ficar aqui só no chororô. Mas é muito bom, nós estamos aqui na cozinha de casa, um lugar que a gente gostaria que todos fossem passando. É só vir assim mais ou menos em fila, dá para receber todo mundo, não dá para vir na aglomeração, mas tem espaço para todos. Então é uma grande alegria e hoje a gente vai fazer o nosso encontro daqui mesmo com todo mundo e testemunhar, né? Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, é o nosso privilégio é dar testemunho daquilo que é a nossa vida. Então hoje está aqui do meu lado meu amigo Luiz Antônio e a Maria do Carmo, são queridíssimos, família total, assim. O Luiz Antônio é o guardião da Bebel, ele adotou a Bebel, então a gente tinha que... algumas coisas a gente tinha que perguntar para ele se ele autorizava. A gente ia perguntar para ele se ele autorizava, né? Então, ele é que... A Bebelzinha, vou te falar, eu acho que ela aprendeu a falar o nome do Luiz Antônio logo imediatamente após o nosso, né? Então... Meu Deus! Festa de aniversário, ela ficava esperando o Luiz Antônio chegar, né? Então, era uma relação assim, sempre foi uma relação muito especial. E aí, pela providência de Deus, olha quem está aqui, ó.
Oi!
É, a Bebel já com o Sir John, né, o The Walker. Aí, João. É, fala aí, João. Então, como é que é?
Oi, pessoal! Tudo bem?
Valeu! E, para a festa ficar completa, nós estamos aqui, a Lana, com a irmã de fé dela. Então, a Martinha foi, assim, instrumento de Deus na conversão da Lana.
E a do,
né?
Carmo,
é, já parei da do Carmo aqui, junto com o Luiz Antônio aqui. E o Matheus, mesa completíssima aqui. Esse homem está de graça, gente.
Ô, Jesus!
É, isso... A gente tem que aproveitar bastante o Matheus, né? Porque em breve ele estará singrando outros mares, outros recônditos, como homem casado, né? A gente vai... Amém, graças a Deus, João. O trem aqui é pentecostal total hoje. Então, amados, eu queria aproveitar, a gente está falando essa semana, então a nossa reflexão hoje vai ser bem breve. E aí, tá aqui, ó, é isso mesmo, Eto. Só faltou a Valentina aqui para comer tamonha. É, então a Valentina é apaixonada. Olha os restos mortais da tamonha aqui, ó. Então, aqui estão os restos mortais da tamonha. Então, é isso mesmo, né? Graças a Deus a gente poder transitar, né, nessa rede de mesas que o Senhor colocou para a nossa vida. Eu queria, hoje eu vou fazer diferente, a gente vai orar no final, dando graças por tudo que Deus tem feito. Eu queria aproveitar essa mesa aqui, porque é uma mesa onde há muita virtude materializada. Eu tava conversando aqui com o Luiz Antônio. A gente é companheiro já tem mais de 30 anos, né, Luiz? Então a gente caminha junto há 30 anos. E a gente tem que falar, né? Às vezes as pessoas têm dado tanta receita, né? Receita para ficar rico, ganhar muito dinheiro e muita coisa, né? Então, assim, eu falo, eu queria o segredo mesmo, meu irmão, é fazer tudo que a gente fez, viveu e com pouco dinheiro, viu? Vida plena é você conseguir materializar a virtude em fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu queria dar esse testemunho, aproveitando que nós estamos aqui numa mesa de fé. Aqui só tem histórias de fé, de superação, de muito desafio vencido, né? de muito diagnóstico contrariado, de muita previsibilidade frustrada. Então, muita coisa que tinha uma previsibilidade, um diagnóstico, foi vencido, foi transformado pela fé. E como a gente está essa semana compartilhando sobre o princípio da encarnação, que é o nosso grande desafio de dar substância, de dar corpo, dar peso, dar volume, dar massa, um evangelho que seja tangível, evangelho que tenha cheiro, tenha cor, tenha volume, evangelho que possa ser pesado em balança. Então é isso, né? Muitas vezes a gente está vivendo um evangelho abstrato, então um evangelho assim que não pode ser tocado, que é quase uma fumaça. E não, o evangelho é para gerar marca, gerar peso. O evangelho tem que deixar a mesa riscada, né? Tem que deixar a marca no chão, tem que deixar uma amassadinha na geladeira. Então o evangelho que não deixa essas marcas, né? Evangelho que não trinca a louça, né, mas evangelho que não empretege o fundo da panela, não é evangelho. Não é evangelho. Evangelho não é evangelho de preservação. Evangelho é marca, marca de Cristo. De modo que todas as coisas da nossa vida têm que estar marcadas por Cristo. É uma xícara que você tem que se desculpar porque a beiradinha dela está meio quebrada. E você está ali, ela tem uma história para contar. Tudo na nossa vida, se for tocado pelo evangelho, tem que ter uma história para contar. Todas as peças, todas as coisas da nossa vida, tem que lembrar nome de gente, tem que lembrar esperança, tem que lembrar cura, tem que lembrar consolo, tem que lembrar perdão, tem que lembrar misericórdia, todas as coisas. Seu carro, e tudo na vida tem que representar isso. E aí eu queria dar esse testemunho pelo seguinte, porque isso implica num custo. Evangelho tem um custo. E não é um custo sacrificial. É o custo da vida. É o custo daquilo que você investe para traduzir a vida que você crê. Então muitas pessoas pensam que sucesso é sua capacidade de acumular. E na verdade, sucesso é sua capacidade de investir. O homem próspero não é aquele que acumulou tudo. O homem próspero é aquele que soube investir tudo. E tudo na vida dele tem uma história para contar. Cada real que passou no bolso dele, cada recurso, cada bem, vai ter uma história para contar. De modo que você vai lembrar de um carro antigo que você teve, e ele vai ter uma história para contar. Ele não vai ser lembrado pelos problemas que ele te causou, mas pela forma como você foi ajudado no dia que você teve problema com ele. Então tudo na nossa vida tem que representar história de redenção, história de amizade. Né? Não foi o carro que atolou, foram os amigos que foram lá de madrugada e desatolaram você. É isso. Então isso tem um custo de quem não lamenta, é o custo de quem não murmura. Não murmurar tem um custo, toda murmuração tem um preço, e toda gratidão tem um custo. Eu vou repetir, toda murmuração é porque alguém não pagou o preço que você esperava receber, e toda gratidão tem o custo daquilo que você resolveu investir para poder contar uma história, para poder ter memória, para poder saber que você não estava sozinho no dia da sua dificuldade. E aí você não vai lamentar os momentos difíceis. Eles serão as histórias que você vai ter para contar. São eles que vão materializar. Até a comida ruim que você comeu vai virar história, porque muitas vezes você comeu aquela comida assim meio ruim só pela amizade, só para o outro ficar alegre com a oferta que ele estava fazendo nas condições que ele conseguia fazer. Amém? Então se a gente quiser materializar a virtude, nós vamos ter que investir muito, mas você pode ter certeza que cada centavo que você investir vai ter uma história para contar. Vai ter um nome atrelado a ela. Vai ter a imagem de alguém. A gente mal sentou na mesa e já começou a lembrar de todos os nomes e todas as caras que o evangelho representa na nossa vida, O evangelho que a gente vive e compartilha aqui tem nome de gente e cara de gente. Não tem nome de coisa e nem cara de coisa. Nosso evangelho, vivido e experimentado ao longo desses anos, tem nome de gente e cara de gente. Gente chata, gente complicada, gente muito boa, gente que a gente ria muito e gente que a gente ficava assim, escolhendo as palavras para não tornar o encontro mais difícil. Mas são pessoas que a gente amou e ama, pessoas que nos amaram e realidades que a gente superou para manter a família junto. Para manter a família junto. Um dia eu perguntei para um irmão nosso, ele era um irmão muito sistemático. Mas é muito sistemático, mas muito querido, e amava o Senhor. E um dia eu falei para ele, falei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Na nossa relação, a gente é muito mais difícil para você do que você é para a gente. Você não representa peso nenhum para nós, mas nós somos muito pesados para você, porque toda hora você está reclamando uma coisa, achando um defeito, um negócio. Por que que você ainda continua com a gente? Foi porque eu já rodei vários lugares, andei por muitos lugares, e eu nunca fui tratado como família como eu sou tratado aqui. Eu falei, então, agora, você entendeu, foi isso? Foi. É isso que você realmente acredita? Eu falei, é. Eu falei, então você implica com quem você quiser, aqui no nosso meio, aqui você pode falar mal de quem você quiser, que está tudo certo. Se é isso que você entendeu, então agora você está livre para achar fácil ou difícil o que você quiser, porque o papel é exatamente esse, né? Na família tem gente fácil e difícil, tem coisas caras e baratas, mas todas têm valor, porque todas contam uma história de misericórdia, de superação, de bondade, de gratidão, de arrependimento e de ajuda. Amém? Então, uma grande alegria, um grande privilégio, viu, Luiz? Podia ter você, do Carmo, aqui, Maria do Carmo, deixa Martinha, para falar.
A honra é nossa. A honra. Hoje eu fui surpreendido de manhã hoje com a Marta, que manda uma mensagem todo dia para nós. E ela não sabia que eu estaria vindo para Goiânia. Ela falou, Luiz, eu sei que você está atarefado, trabalhando muito, todo dia, mas de vez em quando você vai a Goiânia. E eu estava querendo ir em Goiânia, porque tinha um lançamento de um livro amanhã aqui, que foi adiado.
Foi
adiado. E aí... E eu respondi para ela, falou, estou saindo daqui a pouco, dentro de uma hora e meia, duas horas, e eu estou à sua disposição, estou aqui para te levar. E quem foi presenteado foi eu e a Maria do Carmo, em ter a companhia dela. Nós viemos passeando mais de 5 horas de Uberlândia aqui, viemos parando toda hora, sem preocupado com o tempo. E chegamos aqui na casa do Paulo Júnior agora, acabamos de chegar, encontrar esse banquete e ouvir essa mensagem aqui, que eu vou te falar. Eu estou aqui me comovido, todos nós aqui, minha esposa, que convive com ele há 30 anos, como ele disse, nessa amizade, nesse amor tremendo. Eu louvo a Deus, porque a Bebela aqui, o João aqui, o Ronaldo, a Lana, essa minha amiga amada, eu estou muito feliz, mas muito feliz, e feliz com essa mensagem que o Paulo João está dando para nós. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês todos que estão ouvindo possam entender essa explicação. Que só o Senhor. Eu e o Paulo Júnior somos um milagre. Se vocês nunca viram um milagre na vida, você está vendo um aqui que está falando com você. Eu sou um milagre. Um dia vocês vão ouvir meu testemunho, aí você vai saber que é um milagre. Um dia, eu não sei se foi o Paulo Júnior que falou lá na igreja, se vocês nunca viram falar milagre que anda e fala, você vai ouvir um aqui agora. Falei 50 minutos que alguém falou o dia que eu fui dar meu testemunho. Um milagre que anda, eu sou um milagre de Deus. Amém. Muito obrigado por esse privilégio de estar aqui participando dessa live tremenda.
Amém.
Um abraço a todos.
Amém.
Martinha, compartilha aí.
Ai, pra mim também.
40 anos de amizade, Martinha?
Eu acho que no mínimo. Eu tenho 64 anos. Eu acho que 2/3 da minha vida foi amizade com essa casa, principalmente com a Lana no início, né? E quando eu vi que eu não dava conta de ajudar a Lana, liguei pro Juno passado, Juno, me ajuda a ajudar a Lana, não dou conta, não. Me ajuda, você já tem uma quedinha por ela, senão ela vai me derrubar. Então, tudo começou assim. E, na verdade, é família, né? Eu vi que eu não conseguiria, realmente, e é verdade, a Lana sabe disso, né? E, então, eu não conseguiria, eu pedi socorro. E família é isso. É realmente a gente passar junto. Tudo isso que foi dito aqui, todas as coisas que são nos instruídas às 6 horas da tarde. A gente vê os princípios que Deus tem colocado no nosso coração. E eu agradeço a Deus pelo privilégio, não é pelo fato de estar aqui na mesa, na cozinha do Paulo Júnior. Né? Ele é uma pessoa como vocês, todos são, como eu sou, mas pelo fato de estarmos aqui, nesse momento, né, bebendo aquilo que Deus tem nos dado, relacionando, como foi, como o Luiz disse, viajamos mais de 5 horas, acho que a viagem era 3 horas e meia, mas nós parava, conversava, ria, matava saudade. A gente lembrava de um passado, não um passado que fere, mas um passado que é gostoso, que nos ajudou também a chegar até aqui. Então eu louvo a Deus por essa casa e por todos vocês que são seguidores desse evangelho e que ele chega através do Júnior. Eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu falei para ele foi: Júnior, você sabe que você é o meu pastor, boca de profeta, né? Eu falava isso para ele quando eu não tinha cabelo branco, né? Então eu creio que Deus há de fazer com que nós continuemos ouvindo esse evangelho, que Deus, aprove a Deus passar pela boca do Júnior. Mas eu quero assim que vocês saibam que realmente é o evangelho da graça, é o evangelho da salvação, é o evangelho da libertação, e agora eu brinquei com a Lana aqui, né? É o evangelho do fogo, é o evangelho do fogo, é o evangelho que lapida, é o evangelho que salva, que santifica a gente, tá? Então, um beijo para vocês, privilégio estar com vocês à mesa. Ronaldo, agora? Tá? Beijão,
Pedro,
pessoal.
Bom, só dar um testemunho, né? Acho que o que eu posso dizer, assim, como uma geração que veio aí depois, é como todos aqui me inspiram, né? Esses homens e mulheres aqui, é a não negociar o evangelho, né? Eu creio que é isso que eu vejo aqui no dia a dia. A gente tem o privilégio de ver isso nessa casa. Essa é uma casa que não negocia o evangelho. Essa casa aqui, ela não para. Ela já recebeu essa semana irmão de Floripa. E é assim, aqui a gente não para, a mesa está sempre posta. Eu, quando cheguei na família, tem uma história curiosa que eu acho que vale contar. Recém-casado, recém-chegado de lua de mel. E o Paulo Júnior me empresta o carro dele para eu levar uma cadeira para o escritório. E eu, naqueles primeiros dias aqui, querendo ser o genro exemplar, né, não cometer nenhum deslize, o que me acontece? Bati o carro do Paulo Júnior. Cheguei sem graça, assim, quase assim, chorando. Chorei, na verdade, né, com a Isabel, como é que eu faço? Vamos lá, né, vamos conversar com ele. E, enfim, falei: ó, Paulo Júnior, bati, foi assim, assado. Mas amanhã cedo eu tô levando a oficina para arrumar. Aí ele já me cortou no meio dessa fala, falou: ó, se você levar aí a gente vai ter um problema. Porque aqui é assim, tudo que empresta é realmente é com a disposição de dar, de entregar, é tudo compartilhado. E por isso eu posso dizer que eu tô aqui na frente dos homens e mulheres mais bem-sucedidos que eu conheço. É um privilégio mesmo, uma inspiração para nós. Tá bom? Beijão para todos.
Gente, se o cara que leva a nossa Bebelzinha pra longe não puder amassar meu carro, eu vou falar um negócio. Isso aí rola. Não. Pensa que o Bebel vale pra nós, mas o cara que ia levar ela, ele podia pôr fogo no carro, tava tudo certo. Ele podia falar pra mim: ó, pus fogo no carro lá pra ver se a nossa amizade vale alguma coisa. E eu tinha que engolir pra tá tudo certo aí. Tá bom? Então é uma alegria, viu, Ronaldo? Privilégio. Vamos orar, gente? Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua fidelidade. Obrigado porque na vida são inimigos por fora, lutas por dentro, mas a misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. E elas são a causa da gente não ser consumido. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa esperança, a tua fidelidade é a nossa certeza de descanso, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, que essa semana, Pai, a gente possa estar mesmo sendo estimulados a materializar a virtude, que a nossa fé não seja uma fé de contemplação, não seja uma fé de sublimação, mas seja uma fé que materializa, que concretiza, que dá volume a toda virtude que o Senhor tem colocado na nossa vida. Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Forte abraço. Até domingo, se Deus quiser. Dia das Mães. Vamos começar aí nosso primeiro dia da semana, celebrando as gloriosas mamães aí
domingo, 8 horas da manhã, se Deus quiser.